Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. Nessa temporada, nós estamos estudando o Evangelho de João. E hoje, nesse 27º episódio, nós vamos dar continuidade ao capítulo 12. A partir do versículo 37. Eu vou ler para vocês na versão revista e atualizada. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Versículo 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 44. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim o falo. Essa é a palavra do Senhor para nós neste dia. No capítulo 12 do livro de João, nós vemos a última vez que Jesus fala para tanta gente. Jesus fala às multidões. Jesus está em Israel. Jesus está em Jerusalém para a festa da Páscoa. Tanto que falamos nos outros episódios que alguns estrangeiros foram ter com Jesus. Era muito comum. Gregos, sírios, persas, irem para Jerusalém na época da festa da Páscoa. Jerusalém ficava lotada de peregrinos. E é nesse cenário que Jesus chega em Jerusalém, após ressuscitar Lázaro dentre os mortos, montado num jumentinho, e é aclamado com o canto de Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém pela última vez, aclamado pelo povo. E no capítulo 12 nós vemos Jesus pregando, ensinando ainda para as multidões, para que, de certa forma, alguns recebam a palavra e crescem nele. Esse era o objetivo de Jesus. Embora muitos daqueles não viessem a crer no Senhor, alguns criam, como a gente acabou de ler. E assim Jesus se prepara para seus últimos dias na terra. A partir desse momento, Jesus não falaria mais a multidões. Jesus falaria somente com os 12, em reuniões secretas, ou então Jesus falaria com aqueles que o prenderam, com Pilatos, com os soldados, poucas palavras, até as últimas palavras na cruz. Então o capítulo 12 são os últimos momentos de Jesus pregando a multidões. E eu vou ler de novo para vocês, versículo por versículo, para a gente entender melhor o que aconteceu nesse período. Tenta se transportar para Jerusalém em dias de festa. Isso é um exercício muito bom de fazer, a gente se projetar para que a gente possa ir lá buscar ensinamentos para os dias de hoje. Então, versículo 37 diz o seguinte: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O versículo 37 já traz um ensinamento precioso, que a fé, ela não vem de presenciar muitos milagres. Não. A fé vem de um coração humilde e aberto, disponível a ouvir a voz do Mestre. Mas as pessoas não estão muito interessadas nisso, né? As pessoas estão interessadas nos sinais, nos prodígios, mas aqui já no final do ministério de Jesus, depois de tanto tempo pregando, depois de tanto tempo ensinando, milagres, Jesus tinha acabado de ressuscitar um morto. Eles viram que o morto estava ali há 3 dias. E depois disso o morto estava lá sentado à mesa, jantando, ceando, conversando. Eles viram tudo isso, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram cegos voltando a ver, coxos voltando a andar, eles viram tudo isso. Só que a Bíblia diz que mesmo assim, eles não criam nele. Por isso que Jesus diz a Tomé lá no final, depois de ressurreto, ele diz: mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé queria tocar ali na chaga, no lado furado de Jesus, transpassado pela lança. E assim foi feito, tocou nas mãos perfuradas por cravos. Mas Jesus diz: mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Então a fé não está relacionada a ver, a presenciar milagres, a presenciar situações extraordinárias, milagres. Porque não funcionou nem no Egito isso. Aquele povo viu o mar se abrindo diante deles, eles viram as pragas que Deus lançou sobre o Egito, eles viram o maná caindo do céu todos os dias, eles viram a nuvem durante o dia cobrindo eles para que eles não se queimassem no calor do deserto, e à noite uma coluna de fogo para que não os deixasse morrer de frio no deserto. Eles viram isso todos os dias e eles morreram miseravelmente no deserto de tanta incredulidade. Então a fé não tem nada a ver com presenciar milagres. A gente passa a vida toda clamando por milagres, situações miraculosas para que a gente possa crer, mas nem aqueles homens que tiveram contato diretamente com Jesus, face a face com Jesus, não creram. Eu vou pular para o versículo 42, que diz o seguinte: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Aqueles homens que que eram autoridades religiosas, eles ouviram a palavra de Jesus e eles não resistiram àquela palavra, porque eles viam que o que aquele homem falava era verdade, e aquela verdade penetrou o coração deles como uma espada de dois gumes, e eles creram dentro deles, aquelas autoridades, escribas, fariseus, doutores da lei, mestres em Israel. Eles ouviram aquilo e eles estavam acostumados, eles tinham contato com a lei, com a Torá, com a palavra de Deus, eles sabiam mais do que todo mundo, eles tinham decorado tudo aquilo, eles ensinavam nas sinagogas, eles ensinavam no templo, eles sacrificavam nas festas. E eles, ouvindo aquele homem, eles creram. O coração do homem não é tão duro assim. Só que Deus é democrático. Eles creram, mas isso não é suficiente. A partir do momento que você crê na palavra de Jesus, e a palavra de Jesus não é a palavra do homem, como ele vai dizer aqui, que a palavra vem direto do Pai, é uma palavra diferente, é uma palavra santa, é uma palavra que preenche o teu coração como um rio de água viva. Quem tem contato com essa palavra sabe do que eu estou dizendo. Não é só a letra, mas é a palavra criando raiz dentro de você e fruto. É diferente. Foi essa experiência que eles tiveram. Aqueles homens que viviam da letra fria da lei. Só que tem um problema aí. Isso não é o suficiente. A Bíblia diz que por causa dos fariseus, eles não confessavam Jesus. Existe uma necessidade. Todo aquele que crer em Jesus, que recebe a sua palavra, ele precisa confessar a Jesus. Ele passa a ser um transmissor de Jesus. Ele confessa. E isso é uma lei do reino de Deus. Não dá para você passar por cima disso. Eu creio, mas eu sou tímido, eu não confesso. Eu creio aqui para mim. Não, crer aqui para mim não existe. Você crê para confessar. E a partir do momento que você confessa, outras pessoas passam a crer e a confessar também. Assim funciona o reino de Deus. Só que aqueles homens creram nas palavras de Jesus, mas por causa dos fariseus, a religião, por causa da religião predominante, a religião que detinha o poder, que detinha status. Aqueles homens andavam na rua e eles eram respeitados, as pessoas baixavam suas cabeças enquanto esses homens passavam com suas roupas de grandes líderes religiosos. E aqueles homens creram, mas por causa dos fariseus, eles não confessavam. Não confessavam por quê? Para não serem expulsos da sinagoga. Aí a própria palavra diz o que você já entendeu. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O Senhor lança a palavra. Isso é um ato de Deus. É um ato do Senhor. A palavra vem dele, a palavra vem do trono. O ser humano recebe. A partir de agora, Deus espera um ato humano de confessá-lo e segui-lo. Então o processo não é completo, só Deus fazendo a parte dele. O processo é completo quando Deus faz a parte dele, emite a palavra, nós a recebemos e damos continuidade ao processo. É assim que funciona o reino de Deus. Deus não pega ninguém pelo pescoço. Deus não convence ninguém à força. A palavra é lançada, você digere, você fala o que esse homem está falando é diferente. Eu preciso seguir esse homem, porque esse homem tem as palavras de vida eterna. E a minha alma tem sede disso. Mas a religião, os compromissos, o status faz o homem jogar tudo isso por água abaixo. E é isso que aconteceu com as grandes autoridades que creram naquela palavra de Jesus, mas eles não se tornaram discípulos, eles não se tornaram cristãos, porque os interesses religiosos falaram mais alto. Eles perderiam os seus lugares na sinagoga, e os seus lugares na sinagoga significava status. E eles amaram mais a glória dos homens, que é ser amado pelos homens, visto pelos homens, admirados, os doutores, os mestres, olha, do que a glória de Deus. A glória de Deus não tem nada a ver com o reconhecimento dos homens. A partir daquele momento, eles iam se tornar marginais, porque Jesus e os seus discípulos eram vistos como marginais para a religião. Eles iam perder o status, eles iam trocar a sua glória pela glória de Deus, que não é uma glória vista pelos homens, não é uma glória aparente, mas é uma glória celestial. É uma glória que acontece dentro da gente, e nem todo mundo está disposto a trocar a glória dos homens pela glória de Deus. Vamos dar continuidade. Versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim? Não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus, ele revela o exemplo máximo de temor pelo seu superior, o Pai. Em nenhum momento Jesus buscou glória para si. Ele viveu para dar glória ao Pai. Ele serviu de exemplo para nós. Se o próprio Filho de Deus, que é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, como diz lá em Filipenses, se fez servo até a morte, e morte de cruz, e deu glória a Deus em toda a sua vida. Deu glória a Deus não com palavras, mas deu glória a Deus com a sua vida, com atitudes. E essa é mais uma. Não. Aquele que crê em mim, ele não crê em mim, ele crê naquele que me enviou. E quem vê a mim, não vê a mim, mas vê aquele que me enviou. Ou seja, o cristão não tem que ser o reflexo de si mesmo, mas ele é o reflexo daquele que o enviou. A partir do momento que você crê na palavra de Jesus, você a confessa e você o segue, você se torna um enviado de Deus, um enviado de Jesus, um imitador de Jesus. Então a glória não é sua, a glória é dele. A causa não é sua, a causa é dele. A prioridade não é sua, a prioridade é dele. E é isso que Jesus nos ensinou. Versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus falou bastante de luz e trevas nesse livro de João. Se você ainda não acompanhou esse podcast, você pode voltar desde o primeiro episódio. É um podcast riquíssimo, porque o livro de João, ele é riquíssimo. Ele é mais íntimo do que Mateus, Marcos, Lucas. João revela uma intimidade que o próprio João tinha com Jesus, por isso que ele revela Jesus de uma forma mais íntima. E ele fala o tempo todo de luz, trevas. Eu vim para que vocês tenham luz e não permaneçam nas trevas. Aí ele diz no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha que interessante. Aquele que ouvir as minhas palavras e não as guardar. O ato de guardar, o ato de cuidar, o ato de germinar. As palavras que saem da boca de Jesus, elas não podem ser lançadas como vento. Elas devem ser armazenadas dentro de nós, guardadas para que elas deem frutos. Quando banalizamos a palavra de Deus, quando citamos versículos aleatoriamente, a gente não está cumprindo o mandamento de guardar a tua palavra escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Davi já sabia disso. Armazenar a palavra dentro de si produz vida, produz luz, produz fruto. E é isso que Jesus está falando. Mas Jesus diz: eu não julgo não aquele que não guarda a minha palavra. Porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Jesus dizendo mais uma vez a sua missão. Ele veio, sobretudo, para salvar o mundo. Foi para isso que ele veio. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Jesus está falando para aqueles homens ali, para aqueles religiosos em Jerusalém. Olha, vocês estão ouvindo a minha palavra há tanto tempo, mas eu não julgo vocês, não. Quem vai julgar vocês é a própria palavra que eu proferi. Porque vocês ouviram, vocês entenderam o que eu falei. Vocês entenderam muito bem o que eu disse. Então vocês não são inocentes perante as palavras que eu disse. Então quem julgará vocês são as próprias palavras que eu disse naquele grande dia. Jesus fala de um grande dia. No último dia é aquele dia que todos nos encontraremos diante do Senhor, e todos nós seremos julgados pelas palavras que ouvimos, pelas oportunidades que tivemos e por todas as vezes que não guardamos a sua palavra. Todas as vezes que não levamos a sério, todas as vezes que não o confessamos, todas as vezes que não nos tornamos simplesmente canais para que a glória de Deus se manifeste. Seremos julgados pela palavra por todas as vezes que trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. Versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Jesus sabe da responsabilidade dele. Jesus sabe que a palavra que sai da sua boca não vem dele, não vem da cabeça dele. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. É como se o Pai soprasse no ouvido de Jesus cada palavra que ele diria enquanto homem. E Jesus assim o fez. Por isso que Jesus sabia da responsabilidade, porque as palavras não vinham do nada. Elas vinham do Pai, do Criador de todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso. Jesus sabe o valor que cada palavra de Deus tem. E versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Essas foram as últimas palavras de Jesus para um grande número de pessoas. Como eu disse, a partir de agora Jesus vai falar estritamente com os seus discípulos até que seja preso, torturado e morto numa cruz. Senhor, naquele grande dia, Deus, que nós sejamos absolvidos pela Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, por tanta negligência da nossa parte, por termos acesso à Tua palavra, Senhor. E essa palavra não é a palavra de homem, é a Tua palavra. É uma palavra santa, é uma palavra que transforma a vida. Por isso, Senhor, primeiramente tem misericórdia de nós, por tantas vezes que negligenciamos a Tua palavra. Deus, que não sejamos como esses religiosos judeus que creram na Tua palavra, se sentiram atraídos por ela, mas por algum motivo humano, por medo de perder a glória dos homens, não confessou o teu nome, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, que não sejamos assim. Que o teu Espírito nos encha de intrepidez, Senhor. Nos encha de amor por ti. Que possamos ter a noção da responsabilidade que é, Senhor, carregar a tua palavra. E que sejamos transmissores da tua palavra, transmissores de vida. Porque a tua palavra é vida eterna. E a tua vontade é que todos os homens sejam salvos. Em nome de Jesus, Senhor, nos usa nessa geração. Ó Deus, não nos abandone e não desista de nós. Em nome de Jesus. Amém.